10h33, conduz o jornal a partir de agora e também o CBN Paraná de hoje, quarta-feira, 5 de julho de 2023. Conectando aqui a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Começo conversando com a jornalista aqui de Curitiba, a Marina Prota, que tem informações sobre as buscas pelo monomotor que desapareceu na segunda-feira em Guaratuba. Além do piloto, o avião transportava dois servidores públicos e deveria ter pousado em Paranaguá, no litoral do estado. Marina, bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes. As buscas pelo avião com esses três passageiros que sumiu do radar na Serra do Mar, no litoral do Paraná, entraram no terceiro dia nesta quarta-feira. E em entrevista coletiva, representantes do Corpo de Bombeiros e da Força Aérea detalharam que os trabalhos até o momento foram frustrados, mesmo com tempo bom na região, por se tratar de um local de difícil acesso. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros do litoral, Major Fabrício Frasato dos Santos, uma estratégia será adotada com um aumento da área de cobertura e do efetivo terrestre. Ainda de acordo com ele, o piloto teria entrado em contato com a torre de controle, pedindo orientações de voo por conta do mau tempo na região da Serra, enquanto estava trafegando pela região de Serra de Guaratuba.
Algumas informações que ainda estão sendo confirmados a respeito disso, de que o piloto entrou em contato na rede de comunicação aérea, né, solicitando algumas informações, bem como com o aeroporto, a respeito do local de pouso. Realmente, naquele local, naquele momento, a visibilidade era muito ruim, né? O próprio piloto pedia algum tipo de orientação ou ajuda naquele momento de dificuldade. Acredito que assim, essa informação levantada pela Força Aérea. Eles que terão essa confirmação, isso aí é possível a gente realmente chegar num parâmetro para entender melhor o que houve, de que forma que aconteceu, né? O que é que houve esse incidente. A gente verifica que é um incidente extremamente relevante, né, para a história da aviação.
A Força Aérea Brasileira comanda as buscas que acontecem em uma região de mata fechada na cidade de Guaratuba, o último local onde a aeronave esteve presente no radar aéreo. Um posto de comando avançado foi montado próximo à Estrada do Limeira, na Serra da Prata, para continuar as ações nesta semana. Nenhum vestígio do avião foi encontrado até agora, mas moradores disseram ter ouvido um barulho alto e forte, o que pode ser condizente com a queda do monomotor. As forças de segurança seguem investigando e efetivando a varredura do espaço. Em nota, o Corpo de Bombeiros destacou que 50 pessoas, entre bombeiros militares e voluntários, participam dos esforços, com a utilização de drones militares e o apoio de aeronaves da Casa Militar e do BPMOA. O governo do Paraná divulgou e confirmou que os servidores que estavam no avião são Heitor Genoway Júnior e Felipe Furquim. Eles atuam na Secretaria da Casa Civil. O piloto é Jonas Borges Julião. A aeronave decolou de Umuarama, no interior do estado, na manhã de segunda-feira e deveria ter chegado a Paranaguá, local onde nunca aterrissou. Andressa.
Obrigada, Marina Prota, pelas informações aqui da CBN Curitiba. Outra situação que parece cena de filme, escuta essa, ouvinte. Uma aeronave regular foi interceptada pela Força Aérea Brasileira e o piloto colocou fogo no avião para fugir dos agentes da FAB. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Andressa. O avião sem autorização e sem plano de voo entrou no espaço aéreo brasileiro nesta terça-feira, foi interceptado pela Força Aérea Brasileira quando sobrevoava a região noroeste do Paraná. A informação foi divulgada pelo Comando Operação Ágata Conjunta Sul. Era um avião de pequeno porte, modelo PA-28, que, portanto, havia entrado no Brasil irregularmente. Aviões de defesa da FAB começaram a monitorar o intruso e seguiram os protocolos de policiamento aéreo. A aeronave, classificada como suspeita, fez um pouso em uma pista da cidade de Tuneiras do Oeste, aqui na região. Na sequência, o avião foi incendiado pelo piloto, que fugiu do local antes da chegada dos policiais e não foi localizado. Pelo menos essa era a informação que a gente tinha, porque a Polícia Federal atualizou agora há pouco essa informação, Andressa. A Polícia Federal, então, acaba de informar que nas buscas em solo foi localizado um veículo abandonado. Depois os policiais encontraram numa mata o condutor do veículo. Na verdade, então, foi o condutor do veículo que auxiliava na logística terrestre da empreitada criminosa, que acabou preso. E lá perto, na mata ainda, os policiais encontraram 10 quilos de cocaína que haviam sido retirados da aeronave. Então, a aeronave que estava com droga foi incendiada pelo piloto. O piloto, então, conseguiu fugir, mas o motorista do carro, que dava apoio terrestre, foi preso e 10 quilos de cocaína foram localizados pela Polícia Federal, que acompanhava também, então, esta ação. Imagens divulgadas pela FAB mostram a aeronave incendiada. A operação foi coordenada pela Polícia Federal com apoio da Polícia Militar. Ainda segundo a FAB, a Operação Ágata Conjunta Sul atua nos 3 estados do sul do Brasil desde o último sábado, dia 1º de julho, com o objetivo de combater crimes que ultrapassam as fronteiras do Brasil. Andressa.
Obrigada, Thaia Luciana Penha, da CBN Maringá, atualizando as informações de pronto para você, ouvinte da CBN. Faço conexão agora com Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Ele tem as informações sobre um acidente entre 2 caminhões que gerou um congestionamento em Ponta Grossa, entre Ponta Grossa e aqui Curitiba. Ricardo, tudo bem com você?
Tudo bem, Andressa. Bom dia a você, bom dia a todos. O acidente aconteceu pouco depois das 6 da manhã, no quilômetro 119 da BR-277, entre Ponta Grossa e Curitiba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos motoristas ficou preso às ferragens da cabine do veículo e precisou do auxílio do Corpo de Bombeiros para sair do local. Ele foi encaminhado para atendimento médico em uma ambulância por socorristas do SIAT. Não foram divulgadas informações das condições de saúde da vítima e para qual hospital ele foi encaminhado. Já o outro motorista não teve ferimentos. O trânsito ficou lento durante os atendimentos das equipes, gerando um congestionamento de aproximadamente 5 quilômetros no sentido Curitiba da BR-277. Neste momento, o trânsito está fluindo dentro da sua normalidade. Andressa?
Obrigada, Ricardo, pelas informações. Ótimo dia para você. O GAECO e a Corregedoria Geral da Polícia Militar cumpriram 6 mandados de busca e apreensão e também busca pessoal, além de 4 mandados de prisão temporária. Os alvos são policiais militares acusados de tráfico de drogas em Londrina e também em Ibiporã. A Juliana Takaoka, da CBN Londrina, tem essas informações. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos os ouvintes. Isso mesmo, a ação faz parte da Operação Rebote, uma investigação que apura a participação de policiais militares na constituição de associação para o tráfico ilícito de drogas e peculato. De acordo com o promotor de justiça, Jorge Barreto, os suspeitos integram a Rotan, Ronda Ostensiva Tática Metropolitana de Londrina. As investigações começaram em janeiro deste ano, depois que um policial militar foi preso em flagrante aqui em Londrina, quando recebia uma arma de fogo e dinheiro vindos do tráfico de drogas. As apurações indicaram que ele estava associado na exploração de um ponto de venda de entorpecentes, conhecido como Biqueira. De acordo com o GAECO, também é investigado o possível furto de R$4.000 de um suspeito de tráfico na zona norte de Londrina. Sobre este assunto, o tenente-coronel Tordoro, que é o comandante do 30º Batalhão da Polícia Militar aqui de Londrina, emitiu uma nota dizendo que a Polícia Militar está apoiando e prestou todo o apoio ao GAECO nas diligências e em todos os momentos. E o compromisso é com a justiça e com os princípios legais e com respeito aos direitos e garantias de todos os envolvidos. Essa foi a nota emitida pelo tenente-coronel Tordoro, comandante do 30º BPM aqui de Londrina. Andressa.
Obrigada, Juliana. Eu incluo aqui também uma outra operação da Polícia Civil do Paraná na manhã de hoje, que cumpre 39 ordens judiciais contra uma organização criminosa ligada a pelo menos 10 furtos de cargas aqui no Paraná, também em Santa Catarina. A iniciativa tem o apoio da Polícia Civil do estado vizinho. Ao todo, são cumpridos 12 mandados de prisão preventiva, 12 bloqueios de contas, 14 mandados de busca e apreensão e um sequestro de veículo. A ação acontece de maneira simultânea aqui em Curitiba, no Paraná, também Barra Velha, Joinville, Santa Rosa do Sul, São Francisco, Tijucas e Morro da Fumaça, também em Santa Catarina. No período das investigações, a polícia apurou que a organização criminosa aliciava motoristas para que simulassem roubo de cargas e depois furtavam o conteúdo e os veículos que transportavam os itens. Os motoristas iam até a delegacia, registravam um boletim de ocorrência, mas na realidade eles tinham entregado as cargas. Polícia Federal apura a conduta de um delegado que ameaçou e agrediu um professor em Guaíra, no Paraná, depois de o educador discutir com o filho do oficial. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Fran, bom dia.
Bom dia, Andressa. O episódio teria acontecido na última sexta-feira, dia 30 de julho, no Colégio Franciscano Nossa Senhora de Fátima. O professor Gabriel Rossi alega ter sido enforcado e recebeu voz de prisão. Em um boletim de ocorrência, o delegado Mário César Leal Júnior relatou que o professor havia dito que soltaria fogos de artifício quando o filho saísse da escola, além de ter afirmado que o aluno era nazista, racista, xenofóbico e gordofóbico. O caso foi registrado na Polícia Civil como injúria. O educador Gabriel Rossi, no entanto, alegou que nunca chamou o estudante de nazista, apesar de confirmar que celebraria a saída do aluno, considerando o comportamento problemático na escola. Gabriel contou ao blog de Andréa Sadi, no portal G1, que já tinha visto o garoto fazer comentários de cunho preconceituoso, machista, homofóbico e gordofóbico com professores, e que todas essas coisas somavam a visão que tinha dos comentários. Inclusive que em alguns momentos viu o jovem de 13 anos fazer brincadeiras de cunho nazista, mas que sabe que o garoto não é nazista. O professor disse também que ele e o adolescente tiveram uma conversa particular depois que do aluno chamá-lo de calvo, mas nega qualquer tipo de discussão ou menção política. No mesmo dia, já na saída da escola, o profissional conta que foi abordado pelo delegado. O professor também disse que ele e o adolescente conversaram também sobre esse assunto. A Procuradoria e a Polícia Civil do Paraná disse ter recebido o registro da ocorrência da vítima e que realiza oitivas e diligências para apurar as circunstâncias. E já nas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, mostrou indignação com o caso e defendeu, abre aspas, apurações administrativas na Polícia Federal para esclarecimento dos fatos. Andressa.
Obrigada, Fran. Ótimo dia para você. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, também a CBN Ponta Grossa e a CBN Cascavel. Voltamos amanhã com o nosso giro pelo estado, logo após o repórter CBN das 10h30. Até lá. Tchau.